Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 6 de fevereiro. Foi o dia em que subiu ao trono em Inglaterra a atual Rainha Elizabeth. Foi em 1952, portanto, 65 anos como rainha. Lá fora hoje, aqui em Washington, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. E vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Aqui nos Estados Unidos, luta-se nos tribunais sobre proibição de imigração de 7 países do Médio Oriente. Manifestação em Lagos sobre a ausência do país do presidente nigeriano. Na próxima meia hora, como sempre dedicados à Angola, João Lourenço poderá ser o próximo presidente de Angola? O que é que vai mudar?
O João Lourenço está a depender. A dependência ainda é do próprio Eduardo dos Santos. É o mesmo casaco ainda, que as pessoas vão vestir. E razão para a qual a situação, nada que vai mudar. Nada que vai mudar ainda.
A intenção do governo de abrir o mercado de capitais a estrangeiros é uma oportunidade para discutirmos a economia. Temos opiniões.
Ainda não se resolveu o problema do excesso de burocracia. Ainda temos um grande problema de energia elétrica e a água. O problema das vias de comunicação é um longo caminho a se percorrer.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais e hoje temos connosco o Amâncio Miguel.
Cerca de 100 empresas, 12 estados e 2 antigos secretários de Estado dos Estados Unidos pediram ao nono tribunal de recurso do circuito de São Francisco que mantenham a suspensão à proibição temporária assinada pelo presidente Donald Trump de entrada de pessoas de 7 países muçulmanos. Um grupo de prominentes democratas, incluindo os ex-secretários de Estado John Kerry e Madeleine Albright, pediu que o tribunal bloqueie a medida do presidente por ter sido mal explicada e mal executada. Além dos democratas, 97 empresas de tecnologia, incluindo as gigantes Apple, Facebook, Google, Microsoft e Twitter, apresentaram também um pedido de suspensão da medida. O presidente Donald Trump pediu que o Departamento de Justiça defenda sua decisão nos tribunais e responsabilizou o juiz James Roberts, que suspendeu a medida por qualquer ato terrorista que venha a acontecer nos Estados Unidos.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, exigiu hoje que o canal americano Fox News apresente um pedido de desculpa ao presidente russo Vladimir Putin, em virtude de o apresentador conservador Bill O'Reilly o ter qualificado de assassino numa entrevista com Donald Trump ontem. Peskov disse a jornalistas que o Kremlin considerava que tais declarações por parte dos jornalistas da Fox News são inadmissíveis e ofensivas. Na entrevista, O'Reilly perguntou ao presidente Trump se respeitava Putin e o presidente americano respondeu afirmativamente, mas disse que isso não significa que ele se dá bem com todas as pessoas que respeita. De seguida, O'Reilly insistiu no tema e disse a Trump que Putin é um assassino. O presidente americano respondeu haver muitos assassinos aqui nos Estados Unidos e perguntou se acha que os Estados Unidos é também inocente.
Centenas de nigerianos desfilaram hoje pelas ruas de Lagos, o principal centro comercial do país, exigindo a demissão do governo numa rara demonstração de dissidência contra a ausência do presidente e o estado da economia. O presidente Muhammadu Buhari encontra-se desde meados de janeiro na Grã-Bretanha para exames médicos não especificados, desconhecendo-os para quando está previsto o seu regresso. Por outro lado, o país encontra-se mergulhado na sua primeira recessão em 25 anos e a inflação está a crescer dia após dia.
Na Roménia, depois de 6 dias de manifestações em massa, o governo social-democrata aboliu o decreto que emitira, protegendo muitos políticos de serem processados por corrupção. A decisão do primeiro-ministro Soren Grindeanu sugeriu no 6º dia de protestos que juntaram dezenas de milhares de pessoas na Praça Central de Bucareste. O decreto ilibava os políticos terem recebido bens ilicitamente desde o momento em que o seu valor fosse abaixo dos 47.800 dólares.
Militantes do Al-Shabaab na Somália decapitaram publicamente 4 homens acusados de serem espiões do governo, Estados Unidos e do vizinho Quênia, escreve a Reuters, citando cidadãos daquele país. Um grupo ligado ao Al-Qaeda confirmou as execuções ocorridas no domingo, depois dos homens terem sido condenados por um tribunal do Al-Shabaab no distrito de Jamame, na região de Juba, a 70 km a norte de Kismayo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos ainda começar com a confirmação de que José Eduardo dos Santos não será o candidato do MPLA à presidência nas próximas eleições. Esse vai ser João Lourenço. O Coco Mukuta foi buscar reações.
Soba Mário Katap, secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, mencionou a falta de empregos, situação débil do sistema de saúde, educação e dos antigos combatentes como grandes desafios, caso João Lourenço vença as eleições de agosto próximo.
Não tem água canalizada. Os hospitais não existem medicamento. Os estudantes universitários podem verem que é do quarto ano, mal sabem redigir um texto. Então, Angola está doente. Aquela mutilação que os próprios governantes, não é, colocaram desde o tempo colonial até agora. Eu não vejo o João Lourenço quais são as medidas que vai tomar para melhorar ainda esse país. Temos a ver o problema dos antigos combatentes, não é, que libertaram Angola, até hoje em dia estão aí, está a fazer. Temos os problemas dos as Forças Armadas, quer que seja das FALA, como das FAPLA, como da ELNA e como também da FLEC, estão ali.
Por outro lado, Katap alertou que, enquanto José Eduardo Santos se manter como presidente do MPLA, João Lourenço será mero instrumento para os intentos de dos Santos.
O estilo vai continuar, não haverá nenhuma mudança. Na verdade, o João Lourenço está a depender, a dependência ainda é do próprio José Eduardo Santos. E eu penso que aí nada que vai aparecer é uma coisa nova. É o mesmo casaco ainda, que as pessoas vão vestir. E razão para a qual a situação, nada que vai mudar, nada que vai mudar ainda. O João Lourenço vai depender e ainda vai continuar ainda com as normas do chefe. O chefe ainda está aí na retaguarda dele, razão para a qual nada que vai mudar.
Quem corrobora com a mesma opinião é o ativista cívico Nito Alves.
Ele sai como presidente da República e pode mantê-lo como presidente do MPLA. O problema é que o grupo hegemônico que detém o poder, na pessoa do José Eduardo e aqueles que estão lá no Parlamento, devem praticamente serem todos eles removidos e um novo executivo pegar o poder.
Já Rafael de Moraes, ativista e antigo coordenador da Associação Cívica SOS Habitat, parabeniza a saída de José Eduardo dos Santos, mas acrescenta que o programa a ser implementado pelo João Lourenço, caso vença as eleições de agosto próximo, é do MPLA, que será conduzido pelo dos Santos.
É muito bom, eu quero aqui felicitar a saída do presidente Eduardo Santos para a candidatura para novas eleições, tendo em conta essa idade, porque é isso que nós também desejávamos, que ele, enquanto ser humano, está cansado e é preciso que ele descanse. E agora, a entrada de João Lourenço, é claro que, primeiro que é uma mudança, né? É uma mudança porque não é a mesma coisa, o presidente Eduardo Santos não é a mesma coisa que João Lourenço. Então, acredito que as linhas gerais que foram tracadas pelo partido, acho que vai continuar. Se o MPLA ganhar, essas linhas serão debatidas dentro do partido para poder, então, servir de programa de governação. Portanto, agora, não sei se o presidente Eduardo Santos ficar como presidente do MPLA, por exemplo, poderá talvez ditar algumas regras para poder conduzir o país, mesmo com o João Lourenço. No poder, por exemplo, se assim for, se por acaso o MPLA ganhar. Não sei, mas se não for assim, é claro que o João Lourenço terá que submeter-se ao programa que vai ser traçado pelo seu partido.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. E agora vamos falar um pouco de economia. Temos várias reportagens. As autoridades angolanas estão a preparar a abertura do mercado de capitais a investidores estrangeiros, anunciou recentemente a presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercados de Capitais. De acordo com Vera Daves, que, no entanto, não adiantou mais pormenores sobre a abertura do mercado a investidores estrangeiros, o Banco Nacional de Angola e a Associação de Seguradores, para além da própria Comissão de Mercados, estão a preparar esta iniciativa, que aguarda ainda a publicação de um aviso oficial por parte do Banco Nacional, no qual deverão ser fixadas as condições e os limites para os investidores não residentes fazerem parte do mercado. O Manuel José foi buscar reações, diz-nos que há algum ceticismo, mas outros dizem que esta é a via a seguir. Manuel.
O economista e deputado Manuel Fernandes diz não acreditar que o país tenha, neste momento, condições necessárias para o estabelecimento do mercado de capitais para estrangeiros.
Ainda não se resolveu o problema do excesso de burocracia no que concerne à legalização de todas as entidades que pretendem aderir ao ramo empresarial. Ainda temos um grande problema no nosso país. Um dos elementos fundamentais tem a ver com o desenvolvimento do próprio país através do problema da energia elétrica e a água é um elemento fundamental para o ambiente de negócio. O problema das vias de comunicação do nosso país, ainda há um longo caminho a se percorrer.
Um outro obstáculo que existe na visão do parlamentar é o problema da falta de divisas que o país registra nesta altura.
Nenhum investidor estrangeiro vai querer investir no nosso país e não ter a oportunidade de expatriar os seus lucros, o seu capital. No entanto, são esses elementos todos que devem ser revistos no sentido de criar um ambiente de negócio favorável.
Já Galvão Branco, outro especialista, mas este ligado ao Executivo, acredita que apesar de alguns acertos que se precisam fazer, o Governo está no caminho certo para a abertura do mercado de capitais para estrangeiros.
Até pela capacidade e competência das pessoas que integram tanto a Comissão de Valores do Mercado de Capitais, nós vamos institucionalizar um instrumento financeiro muito importante em matéria de financiar o nosso crescimento económico.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, de Benguela, o João Marcos diz-nos que um conhecido economista afirmou que o único meio de resolver os problemas económicos de Angola é garantir facilidades aos interesses privados e afastar definitivamente os governantes do mundo de negócios. João.
O economista Carlos Rosado olha para os entraves com a participação do Estado incluída e sugere um ambiente de negócios sem governantes transformados em empresários.
Mais ou menos que Angola está entre os 10 piores ambientes de negócios do mundo. Portanto, se nós, quem vai resolver estes problemas são os privados. Os privados, para resolverem esse problema, precisam de se fazer empresas. Se é difícil fazer uma empresa, ninguém vai fazer. Mesmo há queixas de empresários relativamente às exportações, excesso de burocracia, corrupção, falta de divisas. Portanto, há toda uma série de problemas. Todos nós sabemos, os nossos governantes têm interesse nos negócios. Portanto, uma das coisas que eu acho como pré-condição é que se os senhores querem ser empresários, saem do governo.
É neste contexto que o governo continua a alimentar o sonho de uma Angola firme no mercado das exportações. O presidente do Conselho de Administração da Unidade Técnica para o Investimento Privado, Norberto Garcia, é o rosto do otimismo.
A exportação é incentivada a partir da produção interna, que tem que ter qualidade, para que nós possamos competir nos níveis internacionalmente aceitos dos mercados. Portanto, os mercados não têm paixões. A paixão do mercado chama-se qualidade. E se nós, de facto, produzimos com qualidade, vamos poder atender o mercado interno e o mercado internacional.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João, e desculpas aos ouvintes por a má condição de áudio nesta reportagem. Entretanto, continuamos a falar de economia. O Parque Industrial da Huila, que já rivalizou com Luanda, Benguela e Uambo, está em crise. É quase uma sombra de si mesmo. Razão? As dificuldades de acesso a divisas para importações necessárias. Teodoro Albano explica.
A incapacidade de importar matéria-prima, consequência da escassez de divisas, aliado ao facto de se tratar de um parque industrial com infraestruturas antigas, faz um retrato do setor que já se viu esforçado a mandar dezenas de trabalhadores para o desemprego. O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, Paulo Gaspar, descreve a situação como sendo de grande dificuldade e diz mesmo que a produção atual do parque industrial está abaixo dos 30%.
O momento é particularmente difícil, é particularmente mau, e a indústria está a trabalhar, pensamos, que nem a 30% da sua capacidade de produção. Mesmo as águas, que são o setor industrial que mais está a produzir na Uila, mesmo nesse setor, a água e as bebidas, mesmo nesse setor, acreditamos que não estão a produzir mais de 50% de falta de matéria-prima.
Para um país que deseja apostar na produção interna e assim diminuir as importações, esta situação torna este desiderato difícil, segundo o responsável que na região responde pelos empresários.
Nós ainda não produzimos as matérias-primas necessárias e suficientes para se poder produzir em Angola. Mesmo no ramo agrícola, os inseticidas e fertilizantes também ainda não são produzidos em Angola. E como há dificuldade de importação, de importar, esses setores acabam todos por ser abrangidos e têm, neste momento, estão a viver alguma dificuldade para se poderem afirmar naquilo que é a diversificação da economia.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, hoje vamos ter reportagens de Moçambique, vamos ter reações à notícia de que parece haver avanços nas negociações para se alcançar novamente a paz. Vamos ter essa reportagem na segunda meia hora. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet. A nossa morada é voaportugues.com. E se nos quiser mandar uma informação para uma possível reportagem ou notícia, e se nos quiser mandar um vídeo ou uma foto que nós apreciamos, pois pode-nos mandar para o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Produtos agrícolas orgânicos estão a conhecer uma maior procura à escala mundial, isso devido a crescentes dúvidas e problemas também com o uso de produtos químicos. Pois no norte de Malanje, 800 famílias camponesas das aldeias Nhang, Ngipolo, Kisua, Kisua Kanambua e Lameque, no município de Kiwabanzoji, beneficiam de um projeto piloto de substituição de adubos químicos por orgânicos na produção de alimentos. O Isaías Soares tem os pormenores.
O coordenador de programas e projetos da Caritas Diocesana de Malanje, Carlos Ferraz, precisou esta segunda-feira que o financiamento é da organização não-governamental alemã Miseru, no âmbito do desenvolvimento rural e agricultura sustentável.
Nós introduzimos metodologias e instrumentos que permitam para as famílias fabricarem os seus produtos orgânicos localmente, através de recursos que eles próprios, evitando assim a exportação de adubos químicos que muitas das vezes as famílias nem conseguem ter acesso. Embora que a política do governo para as famílias camponesas no meio rural insiste a introdução de adubos químicos, uma vez que a gente já sabe que os adubos químicos, muito pelo contrário de ajudarem as famílias camponesas, destroem os solos das famílias. Num primeiro ano as famílias conseguem produzir e terem melhores rendimentos, mas paulatinamente esses solos vão degradando, fazendo com que as populações deixem as suas terras mais próximas das suas residências e vão cada vez mais longe, e vão devastando mais as florestas, as árvores. Desta maneira vai contribuindo muito mais para o aquecimento global.
330 30 mil euros foram já disponibilizados pela Mesirur desde 2006, 150 mil euros entre 2006 a 2009 e outros 220 mil de 2012 a 2016. A Carita pretende ajudar as comunidades a criarem os respectivos bancos comunitários para minimizar a distância que os separa das instituições bancárias. O banco vai reduzir a escravatura familiar presente no trabalho agrícola.
A comunidade se reúne, escolhe um grupo de gestão, tem dois cofres ou um cofre e as pessoas possam fazer as suas poupanças dentro deste cofre. Uma vez que eles precisam, podem retirar o seu valor, o seu dinheiro à vontade. Mas também este cofre tem como obrigação de poder fazer empréstimos àquelas famílias, caso haja alguma necessidade e não tenham meios financeiros. Em vez de hipotecarem a sua mão de obra de trabalho a outra família, então recorre a essa caixa que empresta. E depois, com a sua devolução, tem 5% de juros para devolver a esta caixa.
Coordenador de Programas e Projetos da Caritas Diocesana de Malãs, Carlos Ferraz. A Caritas Diocesana de Malãs desenvolve ações de formação profissional, empoderamento das mulheres e desenvolvimento rural e agricultura sustentável, incluindo assistência às famílias mais carenciadas e, em alguns casos, torna-se um porta-voz dos cidadãos sem voz. Isaías Soares de Malãs para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o novo campeão africano, os Camarões, os Leões Indomáveis, que ontem alcançaram o seu 5º título de campeão africano ao derrotarem na final o Egito por 2-1, e foi, há que dizer, uma vitória bem merecida. Camarões, sem dúvida, a melhor equipa, principalmente na segunda parte, dominou totalmente. Estava a perder por 1-0 ao intervalo, com um bonito golo egípcio, segunda parte, tudo Camarões. Gol da vitória de Aboubakar Edver, passe de longa distância de antes de meio campo, por alto. Aboubakar, entre dois defesas à entrada da área, salta, mata com o peito, no ressalto dá um toque de habilidade por cima de um dos defesas e depois, sem deixar a batata bater no chão, remata, batata na capoeira. Bye bye, Egito. O jogador dos Camarões, Christian Bassogog, foi eleito jogador do torneio. Benjamin Mukanju, também dos Camarões, o jogador da final. O melhor marcador do torneio foi Júnior Kabanga, da República Democrática do Congo. Marcou 3 golos na competição. O Egito, vice-campeão, ganhou o prémio Fair Play. No sábado, Burkina Faso tinha ganho o 3º lugar. Bateu o Ghana por 1-0. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde o Benfica ontem bateu o Nacional 3-0, mantém-se no topo do campeonato com 1 ponto de vantagem sobre o Porto. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
A luta será até ao fim. Eu penso que todas as equipas vão lutar pelos seus objetivos até à exaustão. Retirar os clubes dessa luta, penso que é prematuro.
Rui Vitória, treinador do Benfica, ainda a recuperar a voz. O Porto bateu o Sporting por 2-1. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, diz que o Porto vai ter que trabalhar muito se quiser ganhar o campeonato.
O nosso caminho é só um. Pensar no próximo jogo. Sei que falta muita competição, há muitos jogos. É difícil conquistá-los, exige muito trabalho. Já perdemos onde não queríamos perder pontos. O nosso crescimento tem que ser melhoria, temos que claramente melhorar e todos os pontos vão ser ganhos com muito trabalho.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Já o treinador do Sporting, JJ, Jorge Jesus, diz que para o Sporting fica para o próximo ano.
Porto, com esta vitória, está na disputa do primeiro lugar e tirou-nos, como é óbvio, da disputa do primeiro lugar.
Bom, vamos agora para a Espanha. Real Madrid não jogou devido ao mau tempo, mas mantém-se em primeiro lugar com mais 1 ponto que o Barcelona, mas o Real tem agora menos 2 jogos. Inglaterra, só há uma equipa, o Chelsea, bateu o Arsenal, tem agora 9 pontos de vantagem sobre o Tottenham em segundo, 10 sobre o Manchester City em terceiro. Quem vai muito mal é o atual campeão, o Leicester. Perdeu em casa com o Manchester United 3-0, está em 16º lugar, a apenas 1 ponto do grupo de 3 da despromoção. Na Alemanha, Bayern de Munique empatou em casa com o Schalke, mesmo assim aumentou a vantagem no topo, porque o Leipzig perdeu com o Borussia Dortmund. Bayern tem 4 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, os dois primeiros ganharam, Juventus bateu o Inter por 1-0. Nápoles foi a Bolonha dar cabazada. 7 batatas na capoeira do Bolonha. É, o Bolonha marcou um gol de consolação. Juve está no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Nápoles. E finalmente, o Super Bowl, a grande festa do desporto americano, do futebol americano, aquele dos capacetes. New England Patriots venceram sensacionalmente a final de ontem, bateram Atlanta 34-28, estavam a perder por 25 pontos ao intervalo. Foi o 5º título do New England Patriots, já tinham ganho em 2002, 2004, 2005 e 2015. Voz da América, a partir de Washington, em Moçambique, vários analistas saudaram o consenso alcançado entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Guilhacama, sobre a criação de grupos de trabalho para discutirem assuntos militares e de descentralização. Contudo, esses analistas alertam que a paz não será efetiva se o diálogo não envolver a sociedade civil, porque os assuntos em cima da mesa não dizem respeito apenas à Frelimo e à RENAMO. Ramos Miguel.
Vários representantes de organizações da sociedade civil têm acusado o governo moçambicano e a RENAMO de serem intransigentes quanto à inclusão no diálogo político de outras forças vivas da sociedade, considerando que isso não garante uma paz perene. Na passada sexta-feira, o presidente moçambicano e o líder da RENAMO anunciaram a criação de 2 grupos especializados para debater assuntos militares e a descentralização que ficaram pendentes no anterior diálogo político. Para alguns analistas, o debate sobre estas questões, sobretudo a relacionada com a descentralização, deve ser mais abrangente. O analista e presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social, Mediacoop, proprietário do jornal Savana, Fernando Lima, é desta opinião.
Não me parece que seja apenas uma questão RENAMO-Governo, é uma questão que diz respeito à sociedade moçambicana, à sociedade republicana e moderna que queremos. Toda a questão do diálogo político, que é a questão das autarquias provinciais, ou ao que eu chamaria do debate mais abrangente, que é a descentralização no país.
Outro analista, Adelson Rafael, considera que só com o envolvimento da sociedade civil no diálogo político se pode garantir uma paz efetiva.
Julgo que de maneira proativa cabe a essas organizações apresentarem de maneira concreta a sua contribuição, quer ao nível do governo, bem como a nível da RENAMO, para que eles possam ser parte integrante do processo. Urge a nível do país que as organizações da sociedade civil elas tenham um papel de dianteira. O que é que eu me refiro papel dianteira? Porque se a gente efetuar uma retrospectiva, ver que muitas das vezes existe uma ação retroativa ou uma ação em reação aos acontecimentos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa programação. Ele tem uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, vá lá, positiva em Moçambique, de parece que estão a avançar, o processo de paz está a avançar, mas com a sociedade civil a dizer que também tem que entrar na discussão. Aqui em Washington, neste momento, quase 12 horas e 28 minutos. E hoje é a data de nascimento desse grande músico do reggae, Bob Marley. Já morreu, infelizmente, mas ficamos aqui com a sua música bem conhecida, Buffalo Soldier. It was a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa. Sense of the
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de fevereiro de 2017. O microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos continua a luta legal em torno da entrada de estrangeiros. Nigéria, manifestações em Lagos com crise económica a agudizar-se. Peritos reúnem-se no Cazaquistão para debater situação na Síria. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nash Fancalé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos com Moçambique. O governo de Maputo diz que ainda não tem uma resposta a dar à Turquia acerca do pedido de cooperação para neutralizar cidadãos turcos procurados pelo executivo de Erdogan. William Mapote, com mais pormenores.
O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemir Baloi, diz que o processo ainda está a ser analisado dentro da legislação nacional.
Moçambique tem leis próprias e tem de cumpri-las. E o pedido dos turcos não pode ter resposta imediata no quadro da nossa lei. Estamos a trabalhar sobre o assunto.
Docente e especialista em relações internacionais, Paulo Ash classifica a posição de Moçambique perante o pedido da cooperação da Turquia extremamente delicada, mas que precisa de ter saídas diplomáticas.
Em diplomacia, o princípio mais básico é nunca dizer não. Mas isso não significa sim. É sempre encontrar uma fórmula de lidar com todos os parceiros que nós achamos relevantes para o nosso desenvolvimento.
E a saída passa mesmo por equacionar os ganhos e as perdas que o país pode ter resultante das suas decisões.
Uma medida, por exemplo, de dizer que agora estamos com Erdogan, pode desincentivar outros parceiros ou outros investidores que estão no território, porque o que significa? Significaria nacionalização dos bens daqueles que supostamente Erdogan está contra. Isso significa o quê? Significa que nós tornamos um país não confiável do ponto de vista de investimento. Mas também negar é uma perspectiva também dura, porque a Turquia tem as capacidades que tem do ponto de vista econômico. Na situação que nós nos encontramos, seria um parceiro relevante desde que não nos imponha as suas vontades. Nós podemos cooperar, até onde podemos cooperar, mas...
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, vários analistas saudaram o consenso alcançado entre Filipe Nyusi e Afonso de Akama acerca da criação de grupos de trabalho para debater assuntos militares e descentralização. Mas alertam que a paz não será efetiva se o diálogo não envolver a sociedade civil, porque os assuntos, em cima da mesa, não dizem apenas respeito à Frelimo e à Renamo. Ramos Miguel.
Vários representantes de organizações da sociedade civil têm acusado o governo moçambicano e a RENAMO de serem intransigentes quanto à inclusão no diálogo político de outras forças vivas da sociedade, considerando que isso não garante uma paz perene. Na passada sexta-feira, o presidente moçambicano e o líder da RENAMO anunciaram a criação de dois grupos especializados para debater assuntos militares e a descentralização que ficaram pendentes no anterior diálogo político. Para alguns analistas, o debate sobre estas questões, sobretudo a relacionada com a descentralização, deve ser mais abrangente. O analista e presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social Mediacoop, proprietário do jornal Savana, Fernando Lima, é desta opinião.
Não me parece que seja apenas uma questão de renome governo, é uma questão que diz respeito à sociedade moçambicana, à sociedade republicana e moderna que queremos. Toda a questão do diálogo político, que é a questão das autarquias provinciais, ou ao que eu chamaria do debate mais abrangente, que é a descentralização no país.
Outro analista, Adelson Rafael, considera que só com o envolvimento da sociedade civil no diálogo político se pode garantir uma paz efetiva.
Julgo que de maneira proativa cabe a essas organizações apresentarem de maneira concreta a sua contribuição, quer ao nível do governo, bem como a nível da RENAMO, para que eles possam ser parte integrante do processo. Urge a nível do país que as organizações da sociedade civil elas tenham um papel de dianteira. O que é que eu me refiro papel de dianteira? Porque se a gente efetuar uma retrospectiva, ver que muitas das vezes existe uma ação retroativa ou uma ação em reação aos acontecimentos.
Mas tendo em conta que a anterior proposta da RENAMO sobre a descentralização tinha sido rejeitada pela Frelimo, a questão que se coloca é o que é que pode fazer com que o governo agora ceda relativamente a este assunto? António Bueno.
Principalmente por causa desta pressão popular que está sendo feita. Porque, regra geral, sempre que há instabilidade no país, a responsabilidade é imediatamente imputável ao governo do dia. E a pressão é só feita ao governo de dia e não é feita, eventualmente, à outra parte que é a causa deste conflito. E dependendo daquilo que for o nível de pressão e para dar mais pujança a essa pressão, o pronunciamento do líder Renamo é nesse sentido. O que significa que já passou para a opinião pública que, se eventualmente a situação de instabilidade permanecer no país, a culpa é única e exclusivamente do governo.
A mesma questão se levanta em relação a Renamo. Poderá Afonso Guiacama ceder quanto ao desarmamento dos seus homens?
É uma coisa muito interessante que nós estamos a tentar também a repisar, que é a desestruturação da própria RENAMO, conflitos a nível interno. Porque até pode constituir o interesse do Valote em desarmar os seus homens, mas existir também esta utopia em ele conseguir fazer isto. Porque acredito que talvez tenha até perdido, neste caso, a consciência da quantidade dos homens que ele tem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora aqui na Voz da América à Guiné-Bissau. O primeiro-ministro guineense, Umaro Embaló, entregou hoje ao presidente do Parlamento guineense, Cipriano Cassamão, o seu programa de governo. O governante disse esperar que o documento seja brevemente debatido numa sessão plenária do órgão legislativo. Em curtas declarações à imprensa, depois de uma audiência de uma hora com Cassamá, o primeiro-ministro disse ter passado em revista a situação do país e espera agora que o programa seja analisado nos órgãos competentes antes de ser submetido ao Parlamento. Ainda na Guiné-Bissau tem lugar hoje a Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, Lassana Kassamá, com as últimas.
Esta Conferência Internacional acontece numa altura em que os debates à volta dos direitos humanos na Guiné-Bissau estão a ser animados pelos crimes cometidos por parte dos agentes policiais contra os civis. São casos de alegados suicídios em circunstâncias duvidosas e mortes por tortura nas celas de esquadras policiais, assim como as péssimas condições nos centros prisionais em Bissau, concretamente na 2ª Esquadra e na Polícia Judiciária. Olhando ainda o quadro da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, de citar alguns elementos que constam dos relatórios das entidades vocacionadas. Neste particular, notas de destaque para a violência das mulheres e crianças forçadas ao casamento precoce e à mutilação genital feminina, um fenómeno que a lei ainda não consegue conter, mesmo com as medidas punitivas previstas na citada legislação. O presidente da Liga, Augusto Mauro da Silva, apresentou, aliás, um quadro negro da violação dos direitos do homem na Guiné-Bissau, tendo afirmado que os direitos humanos não têm sido uma das prioridades do Estado guineense.
Infelizmente, depois de mais de 40 anos de independência, a problemática dos direitos humanos continua longe das prioridades dos sucessivos inquilinos de poder, fazendo da Guiné-Bissau parte integrante de uma lista restrita de países sem nenhum plano ou estratégia nacional pública de promoção e respeito pelos direitos humanos.
Participam na conferência representantes internacionais, sobretudo da sub-região africana. A cerimónia foi presidida pelo presidente do Parlamento guineense, uma ocasião para Cipriano Cassamá deixar um apelo à classe política no que concerne ao respeito do acordo de Conakry.
Aproveito este fórum para apelar veementemente à classe política guineense, com ênfase para o senhor presidente da República, para que, de uma vez por todas, coloquemos os interesses dos guineenses, em primeiro lugar, deixando de lado as nossas querelas, as nossas divergências pessoais e partidárias, implementemos o Acordo Conakry à Benção Guineense.
Era o presidente do Parlamento Guineense, Cipriano Kassamá, na Conferência Internacional sobre Direitos Humanos, que decorre hoje em Bissau, um fórum de reflexão para os atores ligados à defesa dos direitos humanos sobre esta questão a nível da Guiné-Bissau, em particular, e a África Ocidental em geral. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem ao Brasil, aqui nesta emissão em português da Voz da América. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva usou o enterro da sua esposa, Marisa Letícia, no sábado passado para responder a críticos e responsabilizou também os procuradores que a acusaram de corrupção pela morte. Lula disse que Marisa Letícia morreu triste, diz Patrick Faz.
Políticos, autoridades, personalidades, militantes do Partido dos Trabalhadores e populares de várias partes do Brasil estiveram presentes no fim de semana no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Pouco antes do horário previsto para o fim do velório, o público fez homenagens ao ex-presidente Lula da Silva e à esposa dele, Dona Marisa Letícia. Os participantes cantaram gritos de guerra e desejaram força ao ex-presidente brasileiro. Lula da Silva discursou no fim. Revelou que Dona Marisa Letícia morreu triste por causa das últimas acusações de corrupção. Ele espera que as pessoas que a julgaram peçam perdão um dia. Também mandou um recado aos críticos ao dizer que não teme ser preso e prometeu continuar lutando para defender a honra da esposa.
Marisa morreu triste porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Eu tenho 71 anos, não sei se Deus me levará inculpado, eu acho que eu vou viver muito, porque eu quero provar que os fascínoras que levantaram leviandade com a Marisa, tenha um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Se alguém tem medo nesse país, se alguém praticou corrupção nesse país, se alguém tem medo de ser preso, esse que está enterrando a sua mulher hoje, não tem. Tenho a consciência tranquila, tenho certeza da consciência e do trabalho da minha mulher. E não sou eu que tenho que provar que sou inocente. Eles é que precisam provar que as mentiras que eles estão contando são verdadeiras. Querida companheira Marisa, descanse em paz, porque o seu Lulinha Paz e Amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem. Obrigado.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Passagem à Angola. As autoridades angolanas estão a preparar a abertura do mercado de capitais a investidores estrangeiros, anunciou recentemente a presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercados de Capitais. De acordo com Vera Davas, que no entanto não adiantou mais pormenores sobre a abertura do mercado a investidores estrangeiros, o Banco Nacional de Angola e a Associação de Seguradores, para além da própria CMC, estão a preparar esta iniciativa, que aguarda ainda a publicação de um aviso oficial por parte do BNA, no qual deverão ser fixadas as condições e os limites para os investidores não residentes fazerem parte do mercado. Manuel José foi buscar reações e diz-nos que há algum ceticismo, mas outros dizem que esta é a via a seguir.
O economista e deputado Manuel Fernandes diz não acreditar que o país tenha, neste momento, as condições necessárias para o estabelecimento do mercado de capitais para estrangeiros.
Ainda não se resolveu o problema do excesso de burocracia no que concerne à legalização de todas as entidades que pretendem aderir ao ramo empresarial. Ainda temos um grande problema no nosso país, um dos elementos fundamentais capital tem a ver com o desenvolvimento do próprio país através do problema da energia elétrica e a água é um elemento fundamental para o ambiente de negócio. O problema das vias de comunicação do nosso país ainda há um longo caminho a se percorrer.
Um outro obstáculo que existe na visão do parlamentar é o problema da falta de divisas que o país registra nesta altura.
Nenhum investidor estrangeiro vai querer investir no nosso país e não ter a oportunidade de expatriar os seus lucros, o seu capital. No entanto, são esses elementos todos que devem ser revistos no sentido de criar um ambiente de negócio favorável.
Já Galvão Branco, outro especialista, mas este ligado ao executivo, acredita que apesar de alguns acertos que se precisam fazer, o governo está no caminho certo para a abertura do mercado de capitais para estrangeiros.
Até pela capacidade e competência das pessoas que integram tanto a Comissão de Valores do Mercado de Capitais, nós vamos institucionalizar um instrumento financeiro de muita importância em matéria de financiar o nosso crescimento económico.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Aqui em Washington, na Voz da América, o presidente americano Donald Trump disse numa entrevista respeitar o presidente russo e não respondeu se considerava Vladimir Putin um assassino, como acusou um apresentador do programa da cadeia televisiva Fox News. Trump disse ainda que também nos Estados Unidos há assassinos, provocando reações no país no dia em que um tribunal de São Francisco vai analisar cerca de 100 pedidos para suspender o decreto presidencial que impede cidadãos de 7 países de entrarem na América. Álvaro Lujanda.
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them. He's a leader of his country.
Em resposta à afirmação do apresentador de que Putin é um assassino, o presidente americano disse que os Estados Unidos não são tão inocentes e referiu-se à guerra no Iraque dizendo que ele se opôs desde o início. A declaração de Trump já provocou muitas reações. O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, disse que não se pode comparar a forma como os russos e os Estados Unidos atuam, enquanto seu colega de partido, Marco Rubio, afirmou que nenhum democrata colocou qualquer veneno num copo de um republicano, em referência à morte de um antigo ativista dos direitos humanos pelos serviços secretos russos. Amy Klobuchar é uma senadora democrata de Minnesota.
You cannot compare any leaders in our country to what Vladimir Putin has done. This is a man and a regime that has taken down a passenger plane in Ukraine.
Ela diz que não se pode comparar nenhum dos nossos líderes com Vladimir Putin, um homem que deita um avião ucraniano abaixo, matando centenas de pessoas, um regime que envenena ativistas de direitos humanos e que tentou influenciar as nossas eleições, segundo os serviços secretos, disse Klobuchar. O observador russo e professor de assuntos internacionais da Universidade de Denver, Jonathan Adelman, considera, no entanto, que seria bom cooperar com Moscovo para derrotar o Estado Islâmico, mas não acredita que tal será possível. Entretanto, hoje cerca de 100 empresas, dois estados e dois ex-secretários do Estado dos Estados Unidos apresentaram queixas contra a proibição temporária assinada pelo presidente Donald Trump para a entrada de pessoas de 7 países muçulmanos junto do 9º Tribunal de Apelações do Circuito de São Francisco. Um grupo de proeminentes democratas, incluindo os ex-secretários de Estado John Kerry e Madeleine Albright, pediu que o tribunal bloqueie a medida do presidente por ter sido mal explicada e mal executada. Além dos democratas, 97 empresas de tecnologia, incluindo as gigantes do Vale do Silício, Apple, Facebook, Google, Microsoft e Twitter, apresentaram um pedido de suspensão da medida. O presidente Donald Trump pediu que o Departamento de Justiça defenda a sua decisão e responsabilizou o juiz James Roberts, que suspendeu a medida por qualquer ato terrorista que venha a acontecer nos Estados Unidos.
A economia americana criou mais de 10 milhões de postos de trabalho durante a administração do presidente Barack Obama. Contudo, o índice de pobreza subiu também durante esse período. Muitos americanos votaram por Donald Trump por causa das suas preocupações com a economia e devido às suas promessas de fazer grandes mudanças. Mas, no momento em que os legisladores republicanos se preparam para cortar vários programas sociais, alguns dos 43 milhões de americanos que vivem em situação de pobreza estão ansiosos quanto ao futuro. A incerteza, diz a doutora Mónica Vora, apoderou-se de muitos dos seus pacientes de poucos recursos, na sua maior parte imigrantes, que chegam à consulta gratuita da clínica Bradford City, em Washington, D.C. Agora, com um novo ocupante na Casa Branca, aquela médica de clínica geral diz que a angústia aumentou.
The language that's out there has been disturbing. Some of it has re-traumatized some of our folks.
Acho que o tipo de linguagem tem sido perturbante. Parte dela voltou a traumatizar pessoas que já tinham sido traumatizadas por políticas anteriores. Devido a isso, prevalece uma sensação de insegurança.
Ela diz que isso se deve ao facto de muitos dos seus pacientes que obtinham cuidados de saúde no âmbito do sistema de saúde do presidente Obama não terem a certeza de que manterão essa cobertura durante a nova administração. Brian Nabinet, nascido e criado em Washington, foi aquela organização sem fins lucrativos buscar mantimentos.
Oh, that's very important. We definitely need that. If we lose that...
Isto é muito importante. Precisamos mesmo disto. Se o perdermos, será mais um grande problema. A voluntária Patricia Lee, que em tempos beneficiou de alimentos e roupas do Bradford City, quando esteve desempregada, disse-nos que está preocupada com as grandes disparidades salariais e com o fosso cada vez maior separando os políticos e o público americano.
Since I've been in my 20s, I've noticed that the gap has increasingly...
Desde os meus 20 anos de idade, verifiquei que o fosso ficou cada vez maior, independentemente de quem está numa posição de autoridade no país.
As preocupações sobre o futuro e a economia não se limitam às áreas metropolitanas dos Estados Unidos. A 2 horas de distância de Washington, D.C., encontramos o condado de York, na Pensilvânia, onde 1 em cada 9 residentes não tem acesso à alimentação adequada. No ano passado, a organização sem fins lucrativos York County Food Bank distribuiu mais de 900 quilos de alimentos a igrejas e agências locais que trabalham com famílias necessitadas da Pensilvânia. Debbie Kraut-Althoff é a diretora do Banco de Alimentos.
Penso que se trata de uma experiência bastante marcante. Quando voltamos do almoço e vemos pessoas fazendo filas junto do edifício e em volta dos quarteirões adjacentes esperando a sua vez de obterem comida, mesmo quando têm que enfrentar más condições atmosféricas.
Grace Geltrude, da New Salem, diz que, a dado momento, teve 13 pessoas vivendo na sua casa rural. Aquela avó diz que depende do banco de alimentos, da assistência social e de um programa local de saúde para conseguir sobreviver, para além dos escassos rendimentos mensais da família.
I could not afford, you know, the insurance any other way.
Não poderia fazer frente de outro modo à despesa com o seguro, com todas as contas e o arranjo do carro. Tudo isto é caro. Sem alguns destes programas, as pessoas teriam grandes problemas.
Trata-se de uma luta que Geltrude, Nabinet e outros americanos esperam que os políticos não esqueçam no momento em que se preparam para reformular os programas federais. Aqui em Washington, a Voz da América, agências das Nações Unidas e organizações humanitárias estão a lutar pelo fim da mutilação genital feminina, uma prática tradicional que provoca trauma em milhões de raparigas e mulheres através do mundo. Amâncio Miguel.
Cerca de 200 milhões de raparigas e mulheres são vítimas de mutilação genital feminina. E anualmente, segundo as Nações Unidas, 3 milhões de raparigas são mutiladas, a maioria menores de 15 anos. Metade das vítimas são do Egito, Etiópia e Indonésia. Entre os países com alta incidência entre meninas menores de 14 anos, figuram a Gâmbia, Mauritânia e, novamente, a Indonésia. Adebisi Adebayo, do Programa Africano das Nações Unidas sobre Práticas Tradicionais, disse à VOA que a mutilação genital feminina, que não tem nenhuma fundamentação religiosa, mantém-se por causa da pressão social e cultural. Em algumas comunidades, é pré-condição para transitar de menina para mulher e ser capaz de casar. Adebayo acrescenta que, em algumas comunidades do Quênia e Nigéria, uma rapariga que não tenha feito mutilação genital feminina não é elegível ao casamento, daí que sejam encontradas jovens que sozinhas procuram ser mutiladas. A mutilação genital feminina, também conhecida por circuncisão feminina, é a remoção ritualista de parte ou de todos os órgãos sexuais externos femininos. Geralmente executada por um circuncisador tradicional com a utilização de uma lâmina de corte, com ou sem anestesia. A idade em que é realizada varia entre alguns dias após o nascimento e a puberdade. Em metade dos países com dados disponíveis, a maior parte das jovens é mutilada antes dos 5 anos de idade. As Nações Unidas dizem que há algum progresso para a eliminação da mutilação genital feminina. Pelo menos 3 mil comunidades abandonaram a prática. São comunidades com intervenções do Fundo das Nações Unidas para a População e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nas metas de desenvolvimento sustentável, pretende-se acabar com a mutilação genital feminina em 2030.
A Arábia Saudita acusou o Irão de estar envolvido numa série de ataques com mísseis lançados a partir do Iémen. De novo, Amâncio Miguel.
O desentendimento entre o Irão e a Arábia Saudita em torno do Iémen está a ser agravado por tensões regionais e internacionais. As milícias Houthi do Iémen, que controlam grande parte do país e estão alinhadas com o Irão, combatem a Arábia Saudita e seus aliados para o controle do país e portos estratégicos da costa iemenita. Mas nada havia provocado maior tensão que os ataques com mísseis balísticos pelas milícias iemenitas e forças leais ao presidente Ali Abdullah Saleh. A imprensa saudita diz que o Irão forneceu parte desses mísseis e ajudou a treinar os combatentes sobre o seu uso. O presidente Saleh, entretanto, disse que as suas forças irão deixar de lançar mísseis para a Arábia Saudita se se avançar para um acordo de cessar-fogo.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o novo campeão africano, os Camarões, os Leões Indomáveis, que ontem alcançaram o seu 5º título de campeão africano ao derrotarem na final o Egito por 2-1 e foi, há que dizer, uma vitória bem merecida. Camarões, sem dúvida a melhor equipa, principalmente na segunda parte, dominou totalmente. Estava a perder por 1-0 ao intervalo com um bonito golo egípcio, segunda parte tudo Camarões. Gol da vitória de Aboubakar Edver, passe de longa distância de antes de meio campo, por alto. Aboubakar, entre dois defesas à entrada da área, salta, mata com o peito. No ressalto dá um toque de habilidade por cima de um dos defesas e depois, sem deixar a batata bater no chão, remata, batata na capoeira. Bye bye, Egito. O jogador dos Camarões, Christian Bassogog, foi eleito jogador do torneio. Benjamin Mukanju, também dos Camarões, o jogador da final. O melhor marcador do torneio foi Júnior Kabanga, da República Democrática do Congo. Marcou 3 golos na competição. O Egito, vice-campeão, ganhou o prémio Fair Play no sábado. Burkina Faso tinha ganho o 3º lugar. Bateu o Ghana por 1-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. Militantes do grupo Al-Shabaab na Somália decapitaram publicamente 4 homens acusados de serem espiões do governo dos Estados Unidos e do Quênia, escreve a agência Reuters, citando cidadãos daquele país. O grupo ligado à Al-Qaeda confirmou as execuções ocorridas no domingo, depois dos homens terem sido condenados por um tribunal do Al-Shabaab no distrito de Jamam, na região de Juba, a cerca de 70 km a norte de Kismayo. Na Roménia, depois de 6 dias de manifestações em massa, o governo social-democrata aboliu o decreto que emitira, protegendo muitos políticos de serem processados por corrupção. A decisão do primeiro-ministro Sorin Grindeanu surgiu no 6º dia de protestos, que juntaram dezenas de milhares de pessoas na Praça Central de Bucareste. O decreto ilibava os políticos de terem recebido bens ilicitamente desde o momento em que o seu valor fosse abaixo dos 47.800 dólares. Centenas de nigerianos desfilaram hoje pelas ruas de Lagos exigindo a demissão do governo numa rara demonstração de dissidência contra a ausência do presidente e contra o estado da economia. O presidente Muhammadu Buhari encontra-se com efeito desde meados de janeiro na Grã-Bretanha, para exames médicos não especificados, desconhecendo-se para quando está previsto o seu regresso ao país. Por outro lado, a Nigéria encontra-se mergulhada na sua primeira recessão em 28 anos e a inflação está a crescer dia a dia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, exigiu hoje que o canal americano Fox News apresente um pedido de desculpa ao presidente russo Vladimir Putin em virtude do apresentador conservador Bill O'Reilly o ter qualificado de assassino numa entrevista a Donald Trump, o presidente americano, efetuada ontem. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington em português. Continue connosco. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda é frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel com a referência voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é também Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 45 segundos aqui em Washington, ao microfone Amâncio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica a Nashuan Kale. Dos antigos chefes da diplomacia americana, nomeadamente John Kerry e Madeleine Albright, juntam-se ao grupo de personalidades que pedem um bloqueio da restrição presidencial de entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana por ter sido mal explicada e mal executada. Centenas desfilaram hoje em Lagos, a principal cidade da Nigéria, exigindo a demissão do governo do presidente Muhammadu Buhari. No final desta terceira e última página da emissão vespertina da Voz da América em português, teremos, tal como sempre, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A resolução da Assembleia Nacional foi aprovada esta terça-feira com os votos a favor do MPLA, da FNLA e do PRS, enquanto os deputados da Convergência Ampla de Salvação de Angola votaram contra, além da abstenção da UNITA. A oposição tem vindo a criticar sobretudo o processo de registro eleitoral em curso, mas conduzido pelo Ministério da Administração do Território e não pela CNE. A UNITA considera que o mandato do presidente da CNE tem sido de uma gritante e desastrosa falta de coerência e pediu ainda esclarecimento sobre o recuar da posição inicial de André da Silva Neto quanto à disponibilidade de se manter no cargo, reconduzido nas funções depois de, em 2016, ter alegado motivos de saúde para não continuar.
A UNITA acusa ainda André da Silva Neto de não facilitar a vida aos angolanos relativamente à solidez da sua postura, acrescentando que essa volatilidade dificulta a colocação em suas mãos de sérios desafios e destinos da soberania angolana, tendo em conta as eleições gerais de agosto próximo. Em carta datada de novembro último, dirigida ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e ao Presidente da Assembleia Nacional, tornada pública na altura, o juiz André da Silva Neto, de 69 anos, invocava motivos de saúde para não se recandidatar ao cargo no novo mandato. O Estatuto da CNE define que o Presidente é uma personalidade escolhida na base do concurso curricular e designada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. André da Silva Neto explicou que um prognóstico errado sobre o seu estado de saúde levou-o a reconsiderar a sua posição e continuar a dirigir o processo face à proximidade das eleições gerais agendadas para agosto deste ano.
Dispenso qualquer comentário aquilo que a bancada parlamentar, quer da Casa CE, quer da UNITA, proferiram à Assembleia sobre a minha conduta como Presidente da CNE, e os atos que praticarei daqui em diante falarão por si. Isso deveu-se a um diagnóstico médico errado. Na altura que eu fui para o exterior fazer exames médicos, o especialista que me consultou diagnosticou uma doença que me impossibilitava de continuar a trabalhar. Quis-me submeter a uma operação de urgência, a coluna vertebral, que me impossibilitaria de caminhar por um período superior a 3 meses. Face a esse facto, fiz uma introspeção sobre a situação e entendi que não estava em condições. Escrevi a carta ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e à Assembleia Nacional a falar do facto. E quando as pessoas próximas a mim tomaram conhecimento da situação, aconselharam-me a ouvir uma segunda opinião médica. Desloquei-me outra vez ao exterior, ouvi uma segunda opinião médica que foi precisamente contrária àquela proferida pela primeira opinião. Esta dizia que o meu mal não era tão grave como foi prognosticado a primeira vez. Fez-me os exames, o tratamento, que me pôs em condições menos de uma semana e voltei ao país e reconsiderei a minha posição face às opiniões de amigos e de familiares meus que me aconselharam a continuar a dirigir o processo face à proximidade das eleições gerais e os conhecimentos já adquiridos ao longo dos anos na condução desse processo facilitaria um processo mais linear, mais transparente para o êxito das eleições gerais de 2017. Estou preparado para o desafio.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral aproveitou esta ocasião para manifestar a sua disponibilidade para um maior diálogo na condução das eleições gerais de agosto deste ano. André da Silva Neto esclareceu, por outro lado, as razões que condicionam a participação dos angolanos que residem no exterior do país.
Depende de toda uma série de circunstâncias para que este voto se execute. No momento próprio tomarão conhecimento. Os factos falarão por si. E teremos então um processo mais aberto, mais dialogante e com maior interação com todos os participantes do processo.
Sr. Presidente, considera-se uma figura impoluta esta questão da imparcialidade que a oposição coloca? Faz algum sentido?
As pessoas me conhecem, eu sou um profissional de direito, exerci funções judiciais por mais de 30 anos e as pessoas que me conhecem, conhecem a minha verticalidade e a minha imparcialidade na tomada de decisões. Por isso, não sou eu a fazer uma apreciação de mim mesmo. Aqueles que trabalham comigo sabem quem sou e como faço as coisas. Fiquei espantado, a doutora Micaela Eva falou do relatório, que a CNE não apresenta relatórios. Nós temos documentos que provam que anualmente a CNR remete à Assembleia Nacional os relatórios.
A Casa CE justificou o voto contra, com a convicção de que André da Silva Neto não é alguém que se bate no sentido de implementar as competências que a Constituição atribui à CNE.
Bom, como viu, o candidato a presidente, agora já não candidato, portanto, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, teve apenas o aval do grupo parlamentar do MPLA. Os outros, os demais, não se mostraram muito satisfeitos. E por que é que, no nosso caso, votamos contra? Nós votamos contra, por um lado, porque não o vemos defender aquilo que são as competências da Comissão Nacional Eleitoral estipuladas na Constituição. E quando colegas seus fizeram um esforço de perguntar à Assembleia algumas matérias, algumas normas que não estavam suficientemente claras, ela até devia estar agradecido e juntar forças no sentido de, facto, chamar a si as competências que a Constituição lhe dá. E não, resolveu punir os comissários eleitorais da oposição. Por outro lado, também nós temos acompanhado, e há muitas situações ligadas a supostas fraudes, e algumas nós estamos mesmo convencidos que essas fraudes existem. Não vemos do lado dele essa isenção, esse esforço no sentido de dissipar essas suspeitas. Portanto, o desempenho passado que a Comissão Nacional Eleitoral teve sobre o seu comando é o que, de facto, levou-nos a ter de votar contra.
André Mendes de Carvalho aproveitou também esta ocasião para falar de outros diplomas aprovados durante a última sessão da Assembleia Nacional, alguns dos quais a coligação que representa não concorda.
Não, nós aprovamos os diplomas sem grande dificuldade. Acabamos é por votar contra o orçamento da Assembleia Nacional, porque não se compreende que, sendo os grupos parlamentares a força dinâmica, aquilo que movimenta qualquer parlamento, que não haja dinheiro para o funcionamento dos grupos parlamentares. Quer dizer, no ano passado, 2016, o orçamento era menor e não se tocou naquilo que são as verbas ou as subvenções para o funcionamento dos grupos parlamentares. Agora, o orçamento cresceu, quer dizer, há mais dinheiro disponível. Bom, e dão zero como subvenção para o funcionamento dos grupos parlamentares. E nós nos perguntamos, não nos dão dinheiro porque é um ano parlamentar? Bom, fazem a promessa que vão fazer um esforço. Não, o orçamento não se aprova com promessas de que vão fazer um esforço. As verbas ou estão alocadas ou não estão alocadas. Bom, basicamente, quer dizer, o que ali se destaca pelos relatórios que foram produzidos é que só deve exercer a advocacia no território nacional aqueles que estiverem inscritos na Ordem dos Advogados. Bom, pronto. Estamos plenamente de acordo com esta situação e também advogam o direito de reciprocidade face aos advogados estrangeiros. Basicamente, quer dizer, a coisa assentou por aí.
Por sua vez, o secretário da UNITA para os Direitos Humanos diz que até agora a condução do processo eleitoral não tem dado garantias de transparência para que as eleições sejam realizadas de forma democrática. Joaquim Nafoia considera que as competências do presidente da Comissão Nacional Eleitoral revelam muitas suspeitas depois dos factos registados nas eleições de 2012.
Seria bom que, efetivamente, o processo fosse realizado como todos nós desejamos. Mas os sinais que vêm deste processo, a forma como o mesmo está sendo conduzido, não nos dá garantias de que as coisas estão a ser feitas como a população deseja. No caso concreto do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, eu acompanhei as suas declarações, que, do meu ponto de vista, não posso levar em consideração, se atendermos que o Silva Neto é daquelas pessoas altamente incompetentes. Altamente incompetentes, porque foi o Silva Neto que conduziu o processo de, realizado em 2012. No processo que foi levado a cabo em 2012, Silva Neto deixou-se ultrapassar pela Casa de Segurança do Presidente da República. O general Copelipa, de facto, é que conduziu o processo. Nós todos ouvimos quando a UNITA, neste caso, apresentou o relatório com todas as incidências de fraude eleitoral que foram organizadas a partir do Hotel Mayombe, em Cabinda, com a participação de peritos informática, peritos chineses, o general Nguto, o Adão de Almeida, que está de novo neste processo. Todo angolano de bom senso gostaria que este processo, neste caso as eleições de 2017, o processo fosse levado a cabo com toda a lisura, com toda a transparência, de formas que, no fim do processo, saia a ganhar aquele que merecer a confiança das populações, ou dos eleitores, neste caso, e aqueles que não merecerem a confiança, mas em função do resultado que lhes for atribuído nas urnas, reconheçam, de facto, quem assim for bafejado pela sorte dos eleitores. Porque estamos cansados de processos fraudulentos. Tivemos o primeiro processo em 1992, que criou depois dissabores ao país.
Joaquim Nafoia espera que as promessas feitas pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral se concretizem na prática, a julgar pelas garantias de maior diálogo com os partidos políticos e a sociedade civil.
A própria Constituição, normalmente no seu artigo 107, diz que a Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente. Portanto, quando o Silva Neto vem com essas declarações, eu não posso...
Mas ainda assim, Joaquim Nafoia, como que a responder às preocupações que a oposição tem estado a levantar, o próprio André da Silva Neto, quando, após a sua tomada de posse, deu garantias de que a CNE, a partir de agora, vai ser mais dialogante, quer com os partidos políticos, bem como com a própria sociedade civil, em relação à divulgação daquilo que são as tarefas da própria Comissão Nacional Eleitoral, durante, até à altura em que serão convocadas, o dia que se vai ir às urnas. Nem com estas declarações também o convencem, não haverá aqui também uma forma de reagir a estas preocupações que a oposição tem estado a levantar?
Bom, auguramos que assim seja, depois de cometerem muitas irregularidades, depois de assistirem o que está a acontecer, por exemplo, noutros países, como o Congo Democrático, como a Gâmbia, onde as fraudes eleitorais e o desvirtuamento das constituições da lei tem provocado outras situações anormais, até porque temos um presidente da República que, com a idade que tem, seria bom que não se intrometesse como tal no processo como tem feito, já que ele fala querer ter uma reforma. Eu pessoalmente, e eu acho que esse é o pensamento de muitos angolanos, gostaríamos que o presidente saísse de forma airosa na cena política, no sentido de descansar com tranquilidade, com paz, para não lhe acontecer o que aconteceu com Babó, que está a contas com o Tribunal Penal Internacional, e o Yaya Jamé, muito recentemente, que acabou por ser escorraçado do seu próprio país e está a viver de exílio aqui na Guiné Equatorial. Portanto, gostaríamos que depois de todos os erros que foram cometidos, que daqui em diante o processo caminhasse para a sua normalidade. Mas, pela forma como o MATE, o mesmo MATE, e o mesmo ministro Bonito de Sousa, que organizou uma fraude sem precedentes, esteve na base da organização da fraude de 2012, e não só de 2012, até de 2008, porque na altura ele era presidente, neste caso, da bancada parlamentar do MPLA. São as mesmas pessoas que estão a maquinar, tenho a certeza, uma outra frase.
Entretanto, o partido no poder, o MPLA, minimiza as críticas levantadas pela oposição sobre o desempenho do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Segundo o deputado Tomás da Silva, as acusações da oposição não passam de um falso problema.
A tomada de posse dos membros da Comissão Nacional Eleitoral é uma imposição legal. Nos termos da lei, creio eu que é o artigo 151 da lei eleitoral, impõe que o presidente da Comissão Eleitoral toma posse na Assembleia Nacional. E o que aconteceu foi justamente isso. Portanto, as pessoas estavam a confundir eleição do presidente da Comissão Eleitoral com a tomada de posse. Aqui foi apenas um ato meramente formal, porque o presidente da Comissão Nacional Eleitoral é designado pelo Conselho Superior da Magistratura. Portanto, esta confusão entre a eleição e a tomada de posse é um problema da oposição, em alguns partidos da oposição, que atendem todos. Portanto, creio eu que...
E essas questões que foram levantadas de que ele não tem sido coerente, porque o processo continua a ser conduzido pelo MATE, que não tem razão de ser.
Não tem razão de ser, porque vocês sabem que a CNE há tempos idos fez o seu relatório de atividades, a CNE tem executado as tarefas previstas na lei, portanto, quer dizer que mesmo recentemente a Assembleia Nacional aprovou um conjunto de resoluções que permite dialogar no quadro do princípio da interdependência de funções com os outros órgãos. Portanto, me parece que é um falso problema as questões que foram levantadas relativamente à credibilidade ou não da CNE.
Tomás da Silva, André da Silva Neto, Joaquim Nafoia e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E de volta aos estúdios aqui em Washington, música com Manuel Gomes, o tema de Olivia Bull. Chas meninas que se choró, al ser la volargada, ma cuidado, as comes a divisar, escoladera, tinhas pouco pronto. E je, só te olhar, só te olhar, ou que se bura, mas vai para ficar, as torna bem, as torna bem, com as coisas que a conversar. Cabo-verdiano Manuel Gomes interpretando Jalivra Pou.
Cerca de 100 empresas, dois estados e dois antigos secretários de Estado dos Estados Unidos pediram ao 9º Tribunal de Recurso do Circuito de São Francisco que mantenha a suspensão à proibição temporária assinada pelo presidente Donald Trump de entrada de pessoas de países de maioria muçulmana. Um grupo de proeminentes democratas, incluindo os antigos secretários de Estado John Kerry e Madeleine Albright, pediu que o tribunal bloqueie a medida do presidente por ter sido mal explicada e mal executada. Além dos democratas, 97 empresas de tecnologia, incluindo gigantes Apple, Facebook, Google, Microsoft e Twitter, apresentaram também um pedido de suspensão da medida. Centenas de nigerianos desfilaram hoje pelas ruas de Lagos, exigindo a demissão do governo numa rara demonstração de dissidência contra a ausência do presidente e o estado da economia. O presidente Muhammadu Buhari encontra-se desde meados de janeiro na Grã-Bretanha para exames médicos não especificados, desconhecendo-se para quando está previsto o seu regresso. Por outro lado, o país encontra-se mergulhado na primeira recessão em 25 anos e a inflação está a crescer dia após dia. Militantes do Al-Shabaab na Somália decapitaram publicamente 4 homens acusados de serem espiões do governo, Estados Unidos e do vizinho Quênia, escreve a Reuters, citando cidadãos daquele país.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma semana após ter tomado posse, o presidente Donald Trump recebeu o primeiro dirigente estrangeiro na Casa Branca, a primeira-ministra britânica Theresa May. Num contacto com a imprensa, os dois dirigentes destacaram o relacionamento especial dos dois países. O presidente Trump salientou o profundo relacionamento com a dimensão militar, financeira, cultural e política. Disse que, junto à América e o Reino Unido, são a base para a prosperidade e primado da lei. O nosso relacionamento nunca foi mais forte. Tanto a América como a Inglaterra sabem que os governos devem dar resposta aos cidadãos, que os governos devem representar os seus cidadãos. A primeiro-ministro May anunciou o mesmo tema, dizendo que ela e o presidente Trump partilham da mesma posição, colocando os interesses do trabalhador no centro da atenção. Invocou igualmente o relacionamento especial, acentuando que os dois dirigentes ambicionam construir um relacionamento por forma a fazer crescer as respectivas economias. Referiu que a Inglaterra e os Estados Unidos debatem a forma de lançar as bases para um acordo de comércio livre entre a Inglaterra e os Estados Unidos e identificar medidas práticas que possam ser adotadas para permitir às empresas dos dois países.
O editorial da Voz da América, de facto, um editorial anterior. Vamos continuar com as notícias. Militantes do Al-Shabaab na Somália decapitaram publicamente 4 homens acusados de serem espiões do governo, Estados Unidos e do vizinho Quênia, escreve a Reuters, citando cidadãos daquele país. O grupo ligado à Al-Qaeda confirmou as execuções ocorridas no domingo, depois dos homens terem sido condenados por um tribunal do Al-Shabaab no distrito de Jamami, na região de Juba, a 70 quilómetros a norte de Kismayo.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No seu discurso de posse, o presidente Donald Trump repetiu a sua promessa de derrotar o terrorismo islâmico. Vamos reforçar alianças antigas e criar novas alianças e unir o mundo civilizado contra o terrorismo radical islâmico que será erradicado da face da terra, disse Trump. No memorando presidencial assinado a 28 de janeiro, o presidente Trump considerou o Estado Islâmico uma das ameaças mais viciadas e agressivas do terrorismo radical islâmico enfrentado pelos Estados Unidos. Ele lembrou as decapitações dos cidadãos americanos James Foley, Stephen Scotloff e Peter Abdulhadam Kassik, bem como a morte de Kayla Mueller. Ele citou os ataques inspirados pelo Estado Islâmico aqui nos Estados Unidos, bem como a cumplicidade do Estado Islâmico nos atentados terroristas de Paris, Bruxelas e Berlim, a campanha sistemática de perseguição e extermínio do Estado Islâmico nos territórios que controla ou por onde passa. O presidente Donald Trump ordenou ao secretário de Defesa que apresente em 30 dias um anteprojeto de um plano abrangente para derrotar o grupo terrorista. O plano deve ser desenvolvido com a participação dos secretários de Estado, do Tesouro e da Segurança Interna, bem como do Diretor de Inteligência Nacional, o Chefe do Estado-Maior Conjunto, o Assistente do Presidente para os Assuntos da Segurança Nacional e o Presidente para a Segurança Interna e contra o Terrorismo. Em conferência de imprensa, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o plano deve incluir recomendações de mudanças das regras que restringem a atuação dos Estados Unidos e que excedem os requisitos do direito internacional sobre o uso da força contra o Estado Islâmico. Spicer disse, diplomacia pública, operações de informação e estratégias cibernéticas para isolar e deslegitimar o Estado Islâmico e sua ideologia islâmica radical, identificação de novos parceiros de coligação na luta contra o Estado Islâmico e políticas para capacitar os parceiros para combater o Estado Islâmico, mecanismos para cortar o apoio financeiro ao grupo, incluindo transferências financeiras, lavagem de dinheiro, receitas de petróleo, tráfico de seres humanos, vendas de peças de arte roubadas, artefactos históricos e outras fontes de receita, e uma estratégia detalhada para financiar este plano de combate devem fazer parte da estratégia. O objetivo do presidente é, claro, destruir o Estado Islâmico e de forma sistemática. Isso não é apenas para garantir a segurança nacional da América, mas é um imperativo humanitário, disse Sean Spicer, que concluiu: o presidente tende a agir e ele está a dar os passos necessários. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete.
This program has come to you from the Voice of America.